Amém, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Mateus 25, 14, diz assim. Estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada. Você pode acompanhar também no telão. E você que nos acompanha online, também na projeção aí na sua tela. Mateus capítulo 25, verso 14, diz assim. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e confiou seus bens. A um deu 5 talentos e a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se do que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. 22. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse, o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. 23. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. 26. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e dei ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui hoje, pelo privilégio de escutarmos, Pai, da Tua Palavra, daquilo que o Senhor tem para nós. E nós pedimos, Senhor, fale conosco agora, Pai, como o Senhor está falando, através do louvor, através desse ambiente, Pai, de comunhão dos irmãos. Fale conosco através agora, Pai, da Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Aquilo que o Senhor deseja, Pai, que nós possamos mudar, Pai. Aquilo que nós possamos melhorar, podemos melhorar, Senhor. Fala, ministra em cada coração aqui. Ministra naqueles que estão escutando essa mensagem, Pai. Da mesma forma, Senhor, do mesmo Senhor, o mesmo Espírito, Senhor, o Deus possa tocar sobre essas pessoas e mudar, Senhor, o Deus, de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, eu creio. Aqui Jesus, né, está falando essa parábola dos talentos. ela é uma continuação do sermão escatológico de Jesus, né? Se você olhar o capítulo anterior, Jesus está falando sobre a sua segunda volta, ele está falando ali, né, sobre a sua volta. Então, a primeira lição que esse texto nos mostra é que Jesus ali está numa... né, ele comenta, ele fala algumas parábolas com relação à sua volta. Então, se a primeira coisa que eu e você precisamos atentar, né, com essa parábola é que Jesus vai voltar. Amém? Você crê nisso? Né? Que diz aqui, né, ele faz ali uma ilustração, né, do servo, do Senhor, né, e que ilustra a volta de Cristo, que ilustra a sua volta, porque esse Senhor, ele volta para receber, né, daquilo que ele emprestou, né, daquilo que ele deixou. E o tema da minha mensagem hoje é: e o meu lucro? Eu quero que hoje nós possamos, né, pensar e analisar, de acordo com essa passagem, com essa parábola, que nós aqui somos como esses servos. Nós aqui somos pessoas no qual o Senhor nos, nos capacitou, ou nos, como diz, pessoas no qual o Senhor nos confiou, né, dos seus talentos, dos seus bens. A parábola, ela fala sobre talentos, né? Você pode aplicar, né, talentos como dons, habilidades, como ministérios, como aplicações para as nossas vidas, né? Porque a palavra talento tem muita gente que aplica sobre isso, né? Ah, os seus talentos, o seu dom, né? As suas habilidades, né? E você claramente pode aplicar. Mas talento, na verdade, irmão, ela é uma medida de unidade que se usava antigamente. Um talento, para você ter uma ideia, um talento, ele equivalia a 6 mil denários. Puxa, pastor, o que é isso? Complicou mais ainda, né? O que é um denário? Denário era a moeda romana, a moeda da época, né? Na época no qual Jesus está falando. Então, um denário era o salário de uma pessoa diária. Então, significa que a pessoa ganhava, por seu dia de trabalho, um denário. Um talento eram 6 mil denários. Então significa que um talento, ele equivalia a 20 anos de salário. Percebemos que quando Jesus conta essa parábola, nós precisamos às vezes entrar no contexto histórico, cultural da época, para você ter esse entendimento. Um pouquinho mais para frente nós vamos, né, vamos usar bem esse exemplo, que Jesus, né, o Senhor da parábola, ele confiou algo de muito valor àqueles três servos. A um, ele deu 5 talentos. Pensa comigo, irmão. Cada talento eram 6 mil denários. Cada talento equivalia a 20 anos de trabalho. O primeiro servo recebeu 5 talentos. Né, 20 anos, 20 vezes 5, quem é bom de matemática? 100 anos de trabalho. O outro servo recebeu um pouco menos, recebeu 2, né? 40 anos de trabalho, né? E o terceiro recebeu 1 talento, né? O equivalente a 20 anos. Eu quero que nós possamos tirar algumas lições com relação, né, a essa parábola. E o primeiro ponto dessa mensagem, se você quer anotar, se você quer, né, marcar aí, o primeiro ponto dessa mensagem, irmão, é que tudo que nós recebemos não é mérito nosso, mas mérito do Senhor. Se nós somos os servos e o Senhor é o Senhor na parábola, a primeira coisa que nós podemos aprender, né, praticar nas nossas vidas, ou entender, é que tudo que nós recebemos do Senhor não é por mérito nosso, mas por mérito do Senhor. O texto começa falando lá, capítulo, né, no versículo 14, Ele chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Aqueles servos, irmão, eles não fizeram nada para receber aquilo. Aqueles servos receberam algo, né, de graça. Aquele senhor confiou os seus bens, o seu trabalho, né, o esforço, né, da sua vida, talvez, confiou para aqueles servos. O que que isso traz para as nossas vidas? Tudo que nós temos hoje, irmãos, tudo que nós recebemos, não é por mérito nosso, mas por mérito do Senhor. A graça do Senhor, o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Hoje nós podemos cantar e declarar que somos salvos, remidos, né, que temos um relacionamento, uma aliança com Deus, mas nós não, né, entramos com nada em contrapartida. Nós recebemos tudo do Senhor, a salvação através de Cristo Jesus. Então hoje, se nós falamos, nós somos salvos, não por mérito nosso, mas por mérito do Senhor. Se hoje você recebe algo do Senhor, né, você precisa entender que isso não tem a ver com meritocracia. Porque se fosse a verdade, irmão, a meritocracia fosse válida nas nossas vidas, nós, o nosso destino era o inferno. Isso precisa criar, em primeiro lugar, no nosso coração, um senso de, puxa, nada que eu faça, né, a mais, nada que eu faça, né, vai fazer Deus me amar mais. Agora, né, porque você pode pegar isso fora do contexto e falar assim, puxa, eu vou viver minha vida agora, então, tá salvo, né, posso viver do jeito que eu quero. Agora, aquilo que eu faço para o Senhor é uma expressão daquilo que eu ganhei do Senhor. Então, quando eu sirvo a Deus, quando eu honro o Senhor, quando eu, né, uso as habilidades, os talentos e os dons que Deus me deu, né, em prol do Senhor, para a obra do Senhor, eu estou dando uma resposta para aquilo que Deus fez comigo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala, o livro de Tiago fala aqui, né, a fé sem obras, ela é morta. Então, a expressão de gratidão a Deus é o meu serviço, é o meu trabalho. Um salvo, ele precisa praticar as obras. Um salvo precisa ter obras. Porque é uma expressão da minha salvação, é as boas obras. Amém? Você está entendendo? Então, o Senhor lhe confiou os seus bens. O Senhor confiou algo a cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Né? Você crê que as suas habilidades, os seus talentos, como assim podemos usar, né, os seus dons, a sua inteligência, a sua forma de lidar com as coisas, né, a sua organização, né, o seu amor, o seu temperamento, né, as suas habilidades físicas, emocionais, aquilo que Deus lhe deu, eles foram um presente de Deus para a sua vida. O Senhor, diz a palavra, lhe confiou os seus bens, os seus talentos. E a primeira, então, lição é que tudo que eu recebi não é mérito meu, mas mérito do Senhor. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Né? Os bens eram do Senhor e não do servo. Como eu disse, existem pessoas que buscam reconhecimento, merecimento. Né? Se você olhar antigamente, as pessoas se martirizavam, né? ou se flagelavam, né? A palavra certa, se flagelavam, né, para receber algo em troca. Irmão, nada que você faça de obras, né, pode fazer, fazer valer a sua salvação, comprar a sua salvação, comprar os talentos que Deus lhe deu. Agora, o que você faz é uma expressão daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Amém? Ele deu para os seus servos. Mas ele deu talentos, e o texto diz aqui que ele não deu para qualquer um. Ele confiou os seus bens para aqueles que eram seus servos. Para aqueles que tinham relacionamento com ele. Para aqueles que compartilhavam, né, do seu dia a dia. Para aqueles que compartilhavam com a sua vida. Diz a palavra que para esses, Deus, né, o Senhor, né, confiou os seus bens. Ele entregou para aqueles que estavam dispostos a servir, irmão. Servir. Os talentos, né, e os bens daquele Senhor foram entregues para aqueles que estavam dispostos a servir. Para aqueles no qual o Senhor podia chamá-los de servos. É a primeira lição, né, o primeiro ponto que eu quero trabalhar na sua vida, né, nas nossas vidas, né, porque eu me enquadro nisso, é: você é um servo do Senhor? Você é um amigo do Senhor? Você é uma amiga do Senhor, né, no qual o Senhor pode se relacionar, no qual Ele pode confiar os seus bens a você? Ele deu para os seus servos, Ele confiou. A palavra confiar, irmãos, é tipo assim: puxa, eu vou confiar, eu vou deixar, eu vou me ausentar, porque o texto diz aqui que ele, né, fez uma viagem, que ele, né, foi para longe, para outro país, ausentou-se do país, né, e ele chamou os seus servos e confiou. O Senhor confiou algo para cada um de nós. O que o Senhor confiou para a sua vida? Qual foi o talento que o Senhor confiou para você? Eu quero que você já comece a trabalhar isso no seu coração, né? Qual foi o dom, habilidade, né? Direção, ministério, sonho, projeto, não sei. Qual foi o talento, o bem que o Senhor confiou para você? Qual foi? Você pode pensar para você mesmo? Falar para você mesmo, né? Ele confiou algo. Segundo ponto, Deus não é injusto. Verso 15, ele distribuiu os seus bens de acordo com a capacidade de cada um deles. Ao primeiro, 5 talentos, ao segundo, 2, ao segundo, 1. Isso mostra que Deus não é injusto. Amém? Você crê nisso? Deus não é injusto. Justiça, um atributo do Senhor, Ele é justo, né? Talvez você possa falar: puxa, né, um coitadinho, você recebeu um talento, que a gente tem uma visão de que um talento é só uma barra de chocolate, né? Talento. Mas não é. Talento eram 20 anos de trabalho, irmão. Mesmo para aquele que recebeu um talento, ele recebeu muita coisa. Deus confiou, o Senhor, né, confiou a esse homem, né, muito dos seus bens. Mas aqui nós entendemos que Deus, né, ele não é injusto. E cada um daqueles servos receberam de acordo com a sua capacidade. Irmão, talvez você pense: puxa, o meu vizinho, o meu irmão do lado, né, o meu patrão, o meu tal, o meu familiar, o meu parente, recebeu algo, né, e puxa, por que que eu não tenho? Talvez porque você não tenha capacidade para receber. É, pastor, é, né? Se você deseja mais, o que que você precisa fazer? Aumentar a sua capacidade. Puxa, queremos mais de Deus. E aqui nós vamos para aquela ilustração que o Senhor fala do vinho novo. O vinho novo, ele precisa ser colocado num odre novo. Porque se colocar num odre velho, o vinho novo, ele fermenta muito. Ele estoura e se perde o vinho. Então, o vinho novo, ele não era colocado em odres em estruturas velhas, porque essas estruturas velhas não aguentavam receber um vinho novo. Por isso que a palavra de Deus diz que o vinho novo, ele precisa ser colocado em odres novos. Puxa, pastor, puxa Deus, eu queria receber algo novo do Senhor. Eu queria algo novo, eu queria um talento novo. Eu queria um dom, né? Eu queria algo diferente. Mas você tem se capacitado para receber isso. A provisão, ela tem a proporção do preparo. A provisão tem a proporção do preparo. Você quer receber uma provisão de Deus, você precisa se preparar de acordo com aquilo que você quer receber. Amém? Talvez, né, falando aos jovens aqui, puxa, eu quero ser um astronauta, que nem antigamente, né? Eu queria ser astronauta. Cara, precisa estudar. Eu quero ser um médico. Preparar. Se preparar. Estudar, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Irmão, você quer algo, você precisa correr, se preparar e buscar aquilo que você deseja. Agora, nós vemos pessoas que só, puxa, né? Eu quero ser um médico, mas eu não estudo, nem completei o segundo grau. Vai dar certo, irmão? Claro que Deus pode fazer todas as coisas, né? Mas existe um preparo, irmão. Você precisa se preparar. E é assim para as nossas vidas. Pastor, eu quero subir de cargo, eu quero, né, crescer na empresa. O que você tem feito para crescer, para se preparar? Tem estudado? Tem buscado? Tem feito diferença? Tem sido um bom funcionário? Né? Preparo, irmão. Se você deseja mais, você precisa aumentar as suas capacidades. Falando para as nossas vidas, puxa, eu quero ser, né, eu quero ser alguém de sucesso profissional. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem buscado informação. Você tem feito curso, você tem feito a diferença. Ah, eu quero ser um esposo, uma esposa melhor. Mas qual a diferença que você tem feito no seu casamento? Você tem investido no seu casamento? Ou você espera que a pessoa do lado mude e você continua a mesma coisa? Como eu costumo falar, se você quer a mudança, você precisa ser a mudança. Você precisa entender. Você tem se preparado para isso? Né? O Paulo Vieira, né? Aquele coach, diz assim, aquilo que você não tem é por aquilo que você não sabe. Aquilo que você não tem é por aquilo que você não sabe. Conhecimento. Como eu falei, eu dei exemplo. Quer ser alguém de sucesso? Precisa estudar, se preparar. Meu pai tem uma frase que ele disse para mim várias vezes já. Ele disse, se alguém nesse mundo faz, você também consegue. Ah, pastor, eu quero ser um grande pregador igual o pregador tal. Estuda, lê a palavra, gaste tempo, né, se absorvendo aquilo que Deus tem para você. Agora o cara quer ser um pregador, mas ele não pega na palavra, não estuda, não lê a Bíblia, não jejua, não ora. Como é que Deus vai fazer? Né? Não é que Deus não quer, não vai fazer, Deus não quer fazer. Nós precisamos aprender, irmão. Nós precisamos se preparar, porque de acordo com a palavra, de acordo, voltando para esse texto, né, Deus não é injusto, Ele deu de acordo com a capacidade de cada um deles. Aquele que tinha capacidade para receber 5 talentos, e você vai ver mais para frente por que ele tinha capacidade de receber 5 talentos, tinha outro que tinha capacidade para receber 2 talentos, e tinha um que tinha capacidade para receber 1 talento, irmão. E às vezes a gente lê essa parábola e fala, puxa, é tadinho do homem, só recebeu 1 talento, né? Coitadinho. Irmão, ele tinha capacidade para receber 1 talento. Ele tinha habilidade para receber 1 talento. E mesmo assim, ele não cumpriu aquilo, né, que Jesus, que o Senhor, né, esperava dele. Terceiro, o que você faz com as oportunidades que Deus lhe dá? Verso 16, o texto diz assim: o servo que tinha recebido 5 talentos, o que ele fez? A NAA diz assim: saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Oportunidade. Diz a palavra aqui que ele saiu imediatamente. Ele não deixou a oportunidade passar. Sabe, irmãos, quantas vezes nós já deixamos a oportunidade passar? Quantas vezes, irmãos? E você pode pensar aí, porque eu também penso aqui. Quantas vezes eu já deixei oportunidades de ouro passar na minha vida? Quantas vezes, né? Passou, já era. E agora? Mas o texto diz que aquele no qual o Senhor, né, confiou 5 talentos, ele imediatamente saiu a negociar e ganhou outros 5. Ele não perdeu tempo, irmão. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas? Porque a gente perde tempo. Porque a gente perde a oportunidade, o tempo certo, o momento certo, a hora certa. Nós deixamos a carruagem passar. E tem N motivos, né, que isso acontece. Mas nós não aproveitamos a oportunidade. Entenda algo, irmão. Vigilância não significa ociosidade, né? Ser vigilante não significa ser estagnado. Puxa, não vou fazer. Porque, de acordo com a parábola aqui, né, aquele que era ocioso, medroso, aquele que enterrou Jesus, ou o Senhor, né, como diz aqui, não se agradou dele. Nós temos que, né, consultar, ter a sensibilidade, né, de estar junto com o Senhor, de ter o Espírito Santo, para que nós possamos avaliar as coisas que acontecem nas nossas vidas e não deixar oportunidades passarem. Isso acontece quando eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmão, ele está em nós, né? Não é somente para que eu rode e fale em línguas e pule e dê pirueta aqui, não. O Espírito Santo nos ajuda em todas as coisas das nossas vidas. Todas as direções que Deus tem para nós, né? O Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Agora, muitas vezes nós não escutamos o Espírito Santo. Nós consultamos pessoas, nós consultamos gente que nem crentes são, nós consultamos, né, a internet, nós consultamos, mas nós não paramos para consultar o que o Espírito Santo está falando para nós. E deixamos as oportunidades que Deus nos dá passarem. Entenda algo, irmão. Fidelidade a Deus, de acordo com esse texto aqui, não é guardar o que Deus lhe deu, mas multiplicar. O Senhor esperava que os servos multiplicassem aquilo que ele deu. Você pode falar: puxa, eu guardei, pelo menos esse senhor não teve prejuízo. Mas a fidelidade dos servos era multiplicar aquilo que Deus deu. Precisamos ser intencionais em tudo que nós fazemos. Precisamos ser intencional. O que é ser intencional? É ter intenção. Puxa, meu foco é esse, é isso. Eu tenho intenção de ir para esse lado. Né? Eu tenho um propósito. Né? Deus me deu uma direção para isso. Nós temos um propósito para isso. E é para lá que nós vamos. Ser intencionais. O contando sobre aqui a estrutura nossa, a igreja. Irmãos, às vezes eu me pego pensando, puxa, são desafios, porque nós temos uma despesa mensal alta, com cadeira, com estrutura, com aluguel, mas Deus nunca deixou faltar nada, por causa de uma direção, de uma palavra. Então, é ser intencional, puxa, é para esse lado, é para isso, é para cá que nós vamos. Sabe, nós recebemos uma palavra, né, eu e a Dai, do profeta Amaro, com relação a projetos sociais, a crianças, sabe? E isso tem sido norte para as nossas vidas aqui, né, para a direção que nós temos aqui, né, vida, crianças. E Deus tem aberto portas, irmão. Né, o balé ou o projeto social com futebol das crianças, sabe, as aulas de reforço, e nós queremos estender mais, né, eu tenho outros pensamentos, eu tenho outras direções também, né, mas é isso, é ser intencional, e você, né, só vai estar no centro da vontade de Deus se você escutar a voz de Deus. O que Deus tem para a sua vida? Talvez Deus te chamou para ser um grande empresário, irmão. Porque a gente acha que ministério é só aqui, cargos na igreja. Não. Às vezes Deus te chamou para você ser um mantenedor, para você ser um grande empresário, para ser um político, né? Alguém que vai tocar em outras esferas. Né? Deus às vezes te chamou para um cargo jurídico, para que você seja o instrumento, a luz naquele lugar. Agora, essa oportunidade que Deus lhe deu, essa direção que Deus está lhe dando, o que você vai fazer com ela? O que você tem feito com ela? Vigilância não significa ociosidade. Ser vigilante não significa ficar parado, estagnado. É aquilo que eu costumo falar, que eu aprendi. Saia da zona de conforto às vezes, irmão. É necessário. Porque nós vivemos por fé. Amém? Você vive por fé, amém? Você não vive por aquilo que você vê, né? Porque senão era fácil. Mas nós vivemos por fé. Por fé no Senhor. Sabe, o cristianismo, né, o relacionamento com Jesus, ele difere de todas as outras religiões, irmão. E sabe por quê? Porque nós não precisamos olhar para uma estátua, uma cidade, nós não precisamos, né, olhar para alguém, para um homem. Nós não precisamos, irmão. Nós fechamos nossos olhos e nós olhamos, né, com os olhos da fé para aquele Deus invisível, que nós não precisamos. Ah, eu não preciso sentir, mas eu sei, eu tenho fé, eu sei que o Senhor está me guiando. E isso que nos difere. Se você vai para o islamismo, você tem que orar para a direção da cidade. Se você, né, vai para outra religião, para a Buda, você tem que olhar para as estátuas. Irmão, nós não precisamos disso. Nós fechamos os nossos olhos e nós nos conectamos com Deus invisível, que está em todos os lugares, que sonda todo o coração, que sabe de todas as coisas e que tem direcionado a sua vida, que tem dado direção para o seu coração, que fala através do Espírito Santo dentro de você. É aquilo que eu falo, costumo falar, você tem um Deus que mora, habita dentro de você. Amém? Você crê nisso? O Espírito Santo, ele habita em você. Ele está em você, te orienta e te dá direções para as coisas mais simples do seu dia a dia. Qual música, Espírito Santo, eu vou escutar hoje? Coisa simples. Aprenda a conversar. Aprenda a dialogar, aprenda a conviver, né, com o Espírito Santo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Você não vai perder as oportunidades que Deus está lhe dando. E aqui, meu Deus, eu já falei, 7h40, Jesus. Eu me lembro, irmãos, saindo um pouco aqui, pra, que assim, era um martírio para mim pregar 40, 50 minutos. Meu Deus do céu. Acabava de dar 10 minutos, eu já tinha falado tudo, né? Meu Deus, de 10 minutos eu já tinha... Agora é o contrário, agora eu não consigo mais falar. Olha Deus. Começa a ficar falador, né? E o quarto ponto dessa mensagem é o tema da mensagem, né? E o meu lucro. Quando aquele senhor, né, verso 19, diz assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. O senhor fez um ajuste de conta com eles. E essa é a pergunta que cada um de nós, né? Cada um dos que estão aqui, né? Cada um dos que estão nos ouvindo vai receber do Senhor. E o meu lucro? Daiane, e o meu lucro? Daniel, e o meu lucro? Leandro, e o meu lucro? O que nós vamos apresentar para o Senhor? Voltando para o contexto histórico e cultural, aquele servo negligente, se ele tivesse pego aquele um talento, e como diz ali o Senhor, fala para ele, se ele tivesse colocado nas mãos dos banqueiros da época, eu pesquisei sobre isso, e a taxa de juros romana na época era em torno de 12%. Quem mexe com porcentagens aí, né? 12%. Então era a taxa de juros romana, alta, né? Existia um caso lá que um homem era tão rico e a cidade onde ele estava era tão pobre que ele emprestava 50%. Esse era dos agiotas, dos bons, né? Dos bons não, né? Dos ruins. E esse homem prestou para a cidade inteira a 50%. Pensa comigo, se esse servo, né, tivesse pego e colocado o dinheiro nas mãos dos banqueiros, ele teria tido um lucro considerável, né? E vamos lá, lucro de 12% para 6 mil denários, né? 720 denários. Senhor, consegui 720 denários aqui. Já tinha feito alguma coisa, né? Se ele tivesse pego aquele dinheiro, existia uma outra forma de se guardar o dinheiro na época, que era colocar aqui num depósito de poupança. Ele tinha pego aquele dinheiro e guardado num depósito de poupança, que também era uma forma de se guardar dinheiro. Ele teria tido uma segurança maior talvez do que aquela que ele tivesse quando ele enterrou. Agora, o que nós aprendemos com a atitude daquele servo, no qual o Senhor fala, né? Servo mau e preguiçoso, é que ele não queria, primeiro ponto, não queria arriscar. Quanto de nós, irmão? Não queremos arriscar. Quantos de nós temos algo do Senhor? Quantas vezes, irmão? Quantas vezes? E eu, isso é comigo também. Quantas vezes você já recebeu um comando do Espírito Santo para orar por tal pessoa e você não quis arriscar? Quantas vezes, irmãos? Eu me lembro que eu era voluntário lá no Erasto Getner. Quantas vezes o Espírito Santo falou para mim: ore, ore pela cura dessa pessoa. E eu falo: não. Um tristemunho, né? Não, eu não quero arriscar. Quero arriscar minha reputação, vai que não dá certo, né? Vai que o homem piora. Quantos de nós, irmãos, não queremos arriscar? Quantos de nós enterramos aquilo que Deus nos confiou? Deus confiou a ti uma habilidade. uma habilidade, um dom, uma capacidade, um intelecto, né, algo. Quantos de nós já enterramos esse talento, esse dom, porque não queremos? Porque o fato somente de olhar para esse talento nos faz ver a nossa, quando nós enterramos esse talento, quero falar algo diferente, quando nós enterramos esse talento, nós não queremos ver esse talento, porque o fato de ver esse talento faz nos lembrar daquilo que Deus nos deu. Então nós acabamos enterrando aquilo que Deus nos deu. Porque vem a memória, puxa, Deus me deu um ministério, Deus me deu uma capacidade, Deus me confiou isso. E por eu ter vergonha de Deus, eu enterro para não poder mais ver. Quantos de nós já não fizemos isso? Quantos de nós enterramos aquilo que Deus nos confiou? Quantos de nós escondem nossos talentos, habilidades, ministérios, dons? Quantos de nós já não fizemos isso? Quantos de nós já não jogaram a culpa no Senhor? Quando aquele Senhor questiona, né? A Bíblia diz, verso 24, né? Servo mau e preguiçoso, ele diz assim: chegando por fim o que tinha recebido um talento, disse: Senhor, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Tudo é culpa do Senhor. A minha incapacidade, né? O meu desprezo, o meu não se importar, para não assumir o meu erro, eu falo: não, essa é a culpa sua, você é mau, você ajunta onde não planta, você colhe o que não plantou. É mais fácil, a alma adâmica, né? Porque Adão também fez isso, foi a mulher que tu me destes. É mais fácil a gente jogar a culpa dos nossos erros nas costas de Deus. Falar: ó, Deus, você não é perfeito, você fez isso, né? E isso me atrapalhou, isso me fez ser ferido, isso me fez não viver aquilo que eu gostaria de viver. A gente joga para Deus a culpa. Quantos de nós já não fizemos isso? Quantos de nós... Deus, por que isso foi acontecer? Eu estou te servindo. Eu estou na igreja, né? Eu leio a palavra, tenho um relacionamento contigo. E parece que as lutas ficaram mais intensas. Ah, querido, como eu gostaria. Quando eu era do mundo, essas coisas não aconteciam. Ela não falou isso a Deus? Mas a grande verdade, irmão, é que quando aquele servo mau e preguiçoso falou ao seu Senhor que ele não tinha multiplicado, que ele entregou ao Senhor, isso revela uma coisa: que ele não se importava com o seu Senhor. O texto diz, verso 25: fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Tome, é teu, né? Em outras palavras, aqui está. Ó, estou te entregando, é seu. Toma de novo. Está aqui, está novinho, bonitinho, né? Nem usei, nem tive tempo de gastar. Só enterrei lá, guardei. Nunca mais quis ver. Então, ó, estou te devolvendo. Está novinho em folha. Significa: não sou mais responsável por isso. Está aqui, ó. Onde está o meu lucro? Essa é a pergunta que o Senhor fará para cada um de nós. Onde está o lucro daquilo que eu lhe confiei. E essa pergunta precisa estar nos nossos corações. Amém? Só para você ter uma ideia sobre aquilo que nós falamos. Existe Jesus contra uma outra parábola. Mateus capítulo 18. Pedro pergunta a Jesus sobre perdão. Pedro faz uma pergunta a Jesus sobre perdão. E Jesus conta uma parábola a Pedro. Mateus 18, a partir do verso 22, Jesus fala. Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E ele começa a contar uma parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Agora faça as contas, né? Hoje a pregação é matemática. Se um talento, ele é 20 anos... né? Ou alguns fazem a medida de 35 a 40 quilos de ouro, né? Essa média, porque o talento era uma medida, é uma unidade de medida que equivalia a 6 mil denários. Se um talento vale 20 anos de salário, 10 mil talentos valem quanto? Até eu sei que tem gente fazendo a conta aí, né? O Christian, que gosta de fazer conta, tá... né? Já passou, né, Christian? É muito dinheiro. 200 mil anos, né? A gente tinha visto mais ou menos. Quando Jesus fala sobre perdão, ele diz assim, e ele conta essa parábola, ele diz: é semelhante há um rei que resolveu fazer ajustes de conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10 mil denários. Talentos. E tendo ele, porém, não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Não ia pagar, né, irmão? E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, o mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Uma dívida impagável, que não havia como ser paga. Diz o texto que aquele rei perdoou-lhe a dívida. Esses somos nós. Nós tínhamos uma dívida com o Senhor, no qual nós não tínhamos e não temos como pagar. Mas diz a palavra que Deus nos perdoou. Sabe, irmãos, se isso não traz no seu coração um senso de: puxa, eu preciso fazer algo. Eu preciso, né, me posicionar com relação àquilo que Deus me deu. Talvez seja uma habilidade, talvez seja uma mão de obra, talvez seja um dom. Talvez aqui no nosso meio, nós temos pessoas aqui, né, que são uma bênção, né, para vidas, que manifestam em cura, que profetizam, que tem um dom que Deus deu, mas que enterrou, que escondeu, que colocou lá, né, escondido. E um dia esse Senhor vai voltar. E ele vai perguntar: ei, cadê o meu lucro? Você recebe essa palavra?